estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados.
Olá, eu sou a Catarina. Hoje sou eu que tenho um gato e se achas que eu sou um bom partido, imagina inteiro.
E eu sou o Pedro e tenho duas pernas e pim pam pum, tenho uma pistola. Pim pam pum, que dispara sola. Pim pam pum, tenho um revólver. Pim pam pum, que dispara doble.
Bem-vindos ao nosso quarto episódio. Nós não vamos estar aqui a enrolar muito, que eu sei que nós gostamos muito de engonhar, ok? Hoje começa o Pedro porque ele tem que continuar o capítulo que nos deixou a meio. Portanto, senhor Pedro, faz favor, bora lá.
No último episódio de Anita comete um crime.
A polícia encontrou o cadáver de David de la Câmara, de 27 anos, no bar gótico de Sabadell. Dispararam-lhe um tiro na parte de trás da cabeça. O David e o seu pai Ramon são os proprietários do bar. O pai Ramon diz que o seu filho tem muitos inimigos e dívidas e apontou o dedo a dois homens, Henrique e Juan. A polícia investiga estes, mas o suspeito principal é o pai da vítima, já que cada vez que declara, muda um pouco a sua versão. Ok, pronto, temos aqui o recap, mais ou menos o que se passou, um recap de 10 segundos de uma coisa que eu demorei 20 minutos a falar, mas dá para perceber porque quem ouviu o capítulo anterior já estava a perceber tudo o que estava a passar aqui, não é? Não é mistério. Ok, vamos profundizar um bocadinho. Agora vamos fazer um background check na vida do Ramon, o pai do David, e da família em geral, ok? A mãe do David, Carmen, casou-se com o pai do David quando ele tinha 15 anos. Quando ela tinha 15 anos, desculpa, e ele tinha 23. Outros tempos. E começaram logo os problemas. O Ramon estava sempre com um que era seu amigo, que tinha 15 anos também. E sempre estava ali na casa este amigo. E uma noite, a Carmen levantou-se para ir fazer um xixi, para fazer as suas coisas, e dá-se conta que o Ramon não está no quarto. E passa por outro quarto e ouviu e viu coisas. Ok? Exato. Na altura não se falava em homossexualidade e a Carmen nem entendeu ao 100% o que é que estava ali a passar, entendes? A Carmen por esta altura também deu-se conta que estava grávida, do David, neste caso. A Carmen teve o David, mas o casamento já estava super deteriorado, ou seja, o amante do Ramon, que se chamava Giuseppe Maria, não saía dali da casa e a Carmen decidiu ir embora dali. Pegou em três coisas do David e nas dela e foi para a casa da mãe dela. Ok? E a princípio foi a mãe dela que lhe disse: o teu marido é maricón. E ela tipo, foi a primeira vez que escutou isso na sua vida. A Carmen, como era filha de uma relação de pais separados, ela sempre fez questão que o David nunca perdesse o contacto com o pai, já que ela não teve essa sorte na vida dela.
Ok.
A relação entre a Carmen e o Ramon era fluida, como eu já tinha dito anteriormente no episódio anterior. Era bem esta relação. E com 5 anos o David foi viver com o pai. Mas isso só durou um par de anos até que se destapa uma fraude muito grande na imobiliária onde trabalhava o Ramon. Ramon prejudicou a muita gente com este esquema na imobiliária. E o que é que ele fez? Para livrar-se um bocado da coisa, fugiu para o Brasil e teve 4 anos ali. No ano 2023... Ai, não, desculpa, no ano 2003, que é quando... já estou a avançar. No ano 2003, que é quando começa, que é quando acontece o crime, a lista de antecedentes do Ramon já era... Larga, longa.
Tinha ali um grande currículo já.
3 delitos de fraude, 2 delitos de apropriação indevida e 2 falsificações de documentos. Também se descobre que o Ramon tem muitas dívidas e que está metido em negócios que são pouco claros e que lhe dão muitos problemas. Era um vigarista profissional este senhor. Não há diferença.
Não há dúvidas.
Exato, não há como, não há outra forma de dizer. Ele era... tinha uma grande capacidade de manipulação e de enganar as pessoas. É inteligente, porque tem essa facilidade, não é?
Exato.
E mente muito bem, muito bem. Pronto, lá vendo ao caso, recordemos que o vizinho do bar, que tinha uma oficina, viu o Ramon a sair do bar às 14h30. Agora, um outro vizinho diz que às 4 da tarde o Ramon voltou aos arredores do bar para lhe pagar uma dívida a este vizinho. Que este senhor
Ok.
nunca pensou que ele fosse pagar esta dívida. Nunca pensou que ele fosse pagar esta dívida. Jamais, ok? E que viu estranho que ele quisesse pagar a dívida, pronto.
Exato.
E segundo a investigação da polícia, esta declaração é super correta e é super válida. O Ramon nunca comentou nas suas declarações que esteve pela zona naquele dia depois de sair do bar. No momento do assassinato do David, o Ramon tem um namorado chamado Alberto. O Alberto tem 19 anos e o Ramon tem 51. No comment. Pronto. O coração não tem idade. Os investigadores insistem aos dois que eles têm de estar localizáveis sempre e não podem sair nem de Sabadell nem da zona de Barcelona sem comunicar essa intenção à polícia.
Exato.
Esta insistência também foi feita ao sobrinho David Primo. Ok? De um momento para o outro, o que é que tu achas? Desaparecem os três. Desconectam os telemóveis todos.
Pois claro.
Não se consegue localizar esta gente nem nas casas deles, nem em lado nenhum que eles costumam frequentar. Logo no momento em que a polícia decide prender os três.
Pois claro, que coincidência.
Oh, hombre! A polícia descobre que o Ramon e o Alberto estavam em Platja d'Aro, num apartamento, e vão deter os dois ali. E eles encontram-os ali. O
Boa.
Ramon, tão tranquilo como sempre. Super tranqui, tipo, não passa nada. O que é que a polícia fez? Meteu-os cada um no seu carro em direção ao Barcelona, para ir à Esquadra dos Mossos, ok? Então, o Ramon ia fazendo perguntas aos polícias. Ok? Para ver se sacava a informação. E num momento dado adormece. Então, os polícias, eu ouvi-los a falarem, eles tinham a sensação que ele fingiu adormecer para ver se eles diziam algo entre eles,
Vai ver se os ouvia,
para ele obter
cabrão.
informação. Ou seja, que os polícias realmente tinham lá na parte da frente do carro rir-se. De tipo,
Claro, exato.
és mesmo totó. Ou seja, não há outra coisa.
Burro, burro, burro.
Exato. O sobrinho David já tinha voltado para casa no Sabadell e depois dessa festa, de uma festa aí em Platja d'Aro também, e foi detido também. Prendem também ao Henrique e ao Juan. Lembremos que são estas duas pessoas que o David encontrou lá no bar e que nem eles sabiam quem era o David, nem o David sabia quem era
Ninguém
deles.
conhecia ninguém.
Exato. Da etnia cigana, pronto. Na vista da polícia, foram o Henrique e o João, Juan, que proporcionaram a arma ao Ramon. E, portanto, eram colaboradores indiretos da morte do David. Claro, mas é o que eu digo, na vista da polícia. De alguma forma
Exato,
chegaram aí.
exato.
Sendo assim, a polícia finalmente aponta a Ramon como autor do crime e aos outros detidos como colaboradores. Mas não há provas conclusivas. Ok?
Oh.
A polícia vai investigar o apartamento do Ramon, com o Ramon presente. Uma investigadora estava a ver os bolsos dos casacos dele. E num dos casacos encontra uma bala sem disparar. Então perguntou ao Ramon a quem é que pertenciam os casacos. E ele diz que era tudo dele. A polícia mostra a bala ao Ramon, já que os casacos são todos teus, não é? O que é que isto
Que é
está a fazer
isto?
no teu casaco?
Que merda é esta?
Exato. E ele, num princípio, baixou a cabeça, mas logo a seguir tem uma explicação. E diz: Ah, sim, agora que eu vejo isso, é uma bala que caiu ali no bar no dia em que os ciganos vieram lá ameaçar-me a mim e ao meu filho. E eu guardei a bala no bolso do casaco.
Ele tem um raciocínio muito rápido, mas
Mas não é
tipo,
bom.
mas não.
Exato, ok. A
É muito rápido, mas a desculpa é
polícia,
péssima.
claro. A polícia automaticamente diz: Ok, outra mentira do Ramon, junta aí à causa.
Mais uma.
E descobre também que quem sim tinha negócios com o Henrique e com o Juan não era o David, por droga nenhuma, senão que era o Ramon. O
Exato.
Ramon tinha mesmo negócios com eles. E à parte destes negócios, ele estava a negociar o traspasse do Bar Gothic ao Henrique e ao Juan.
Exato.
Sim. Vocês já tinham chegado a essa conclusão antes,
Exato.
eu
É
já
esta,
sei.
já, aqui a gente já tinha chegado. Eu acho que sim, né, malta? Eu acho
Mas
que sim.
eu prometo não desapontar, ok? Vou continuar. Isto explica então porque é que eles estavam dentro do bar tão tranquilos naquela noite em que se encontraram com o David e com a amiga e que ninguém sabia que era ninguém ali, né?
Exato.
Os peritos de balística, entretanto, confirmam que a bala encontrada no casaco do Ramon é do mesmo calibre que a bala que matou o David. O sobrinho David, quando se viu preso, deu-lhe medo e meteu o rabinho entre as pernas. E então aí contou toda a verdade, porque dizia que ele não tinha nada a ver com isto e preferia falar.
Muito
Então,
bem.
David Sobrinho admite que no dia 27, 12 horas antes de encontrar-se com o cadáver da vítima, fala com o seu tio por telefone e que a conversa era muito estranha. O Ramon comenta nessa chamada que foi ao Gótico e que tinha encontrado o cadáver do seu filho tal e como ele foi descoberto, por debaixo da cabine do DJ, agachado. O David Sobrinho tenta convencer ao tio Ramon que chama a polícia, obviamente. Mas o Ramon não quer porque lhe perguntariam muita coisa e ele não tem vontade de responder porque tem negócios turbios. Pronto.
Mais um.
Exato. Encontram-se 2 horas mais tarde para falarem sobre isto em pessoa, ok? O Ramon conta ao David Sobrinho a história da tal chamada que se queria ver o seu filho que fosse ao Gótico. Ok? O David Sobrinho depois confirma à polícia esta história, coagido pelo tio. Que, como já sabemos, tem uma grande influência sobre as pessoas que têm ao seu entorno.
Exato.
O Ramon, em seu conto pessoal, propôs ao David realizar uma chamada de uma cabine telefónica que estivesse localizada num bairro conflictivo, para justificar porque é que o Ramon não ligou à polícia, com medo de represálias, ou seja,
Exato.
o que fosse. Estás a perceber? Ou seja, a ideia nem
Loucura.
foi má, mas pronto.
Aí pensou bem, aí pensou bem.
Exato. Voltamos então à tal chamada que ele nunca mostrou oficialmente à polícia. Ok? E agora aqui eu peço muita atenção, porque para entender isto tem mesmo que. Exato. Então, essa chamada estava datada do dia 1 de janeiro de 2003. Ok? Já sabemos que isto aconteceu em maio. E já sabemos também porque é que aconteceu isto. O Ramon tirou a bateria do telemóvel. Naquela altura, isso acontecia com os telemóveis. Tu tiravas a bateria e aquilo, ao não ter quase memória nenhuma, voltava ao 1 de janeiro do ano em questão. Sempre.
Exato,
Lembram-se
exato, eu lembro-me
que
disso,
isso acontecia totalmente.
Acontecava,
Acontecava e acontecia, mas passava, que é portunhol. Já vos ensinei a palavra de hoje. Ok, pronto, aquilo voltava ao dia 1 de janeiro e a hora que aquilo punha do 1 de janeiro, ou seja, do 00, eram 11 horas e 45 minutos antes, quando o Ramon. Ou seja, quando ele faz isto, batem certas horas com a hora da saída do Gothic. Ok? Não é com a hora da morte do David, senão a hora em que ele saiu do Gothic às 4 da tarde. É? Então, a hora sim que dava para quadrar bem, ainda que ele estivesse no dia 1 de janeiro. E claro, ele queria apagar o registro das chamadas do telemóvel, mas não
Exato.
contou aquilo as horas batessem certo. Já está. Tonto, inteligente, mas tonto. Depois de se encontrar pessoalmente, o David Sobrinho discutiu e ele foram ao apartamento do David. E o David Sobrinho observa como o tio Ramon leva um saco de plástico e diz que quer tirar aquilo ao lixo para que a polícia não encontrasse aquilo e salvaguardar a reputação do seu filho. O que era aquilo que ele tinha no saco, segundo ele, era o consolador barra vibrador e a droga. Que afinal foram
Exato.
encontrados. Pronto, o que ele fez foi levar para dentro, o que ele sacou para fora já era outra coisa. Os investigadores têm a teoria que o que realmente ele levava no saco era a arma do crime e o telemóvel do David.
Exatamente.
Pronto. O David Sobrinho explica que realmente o Ramon não tinha as chaves do Gótico. Isso era verdade. Mas que ele. Ou seja, o David Sobrinho era quem guardava as chaves pelo tio. Ok, mas que
Ok.
uma semana antes do crime o tio pediu-lhe as chaves. E claro, aqui voltamos a falar sobre o Henrique e o Juan. O Ramon estava a despassar o local a estes dois e até lhes deixou as chaves durante 2 dias a eles, para eles irem para o bar e pronto, né?
E virem
E
brincarem aos bares durante
claro,
2 dias.
e foi aí quando aconteceu todo o paripé do David e da amiga. Ramon diz a David sobrinho que diga à polícia que tinha as chaves sempre e que não lhe tinha dado as chaves. Mas como a polícia também nunca perguntou, nunca foi preciso dizer isto. Mas pronto,
Exato.
agora ele já disse. O David sobrinho diz também que foi o tio que instruiu a ele e ao seu namorado Alberto, namorado do Ramon, não do David, que apagassem todos os telemóveis para não haver risco de escutas telefónicas. Claro, e a gente gosta de uma escuta telefónica.
O
A
que a gente
gente
gosta é de
gosta.
escutas e essas coisas todas.
Claro, chegamos ao ponto em que já tínhamos chegado todos no capítulo anterior, mais ou menos. É claro como a água que o Ramon matou o próprio filho. Pronto. A relação entre o pai e o filho estava difícil nos dias anteriores ao assassinato. O David filho também não tinha uma boa relação no momento, nem com o David primo, nem com o Alberto, namorado do pai dele.
Pois,
O
claro,
motivo
para
da
o pai.
discórdia era obviamente o bar. Já está.
Negócios, negócios.
Claro. O David filho queria mudar de vida e o Ramon estava numa posição financeira muito má e por isso estava a tentar trespassar o gótico. O David não estava conforme ao trespasso porque ele era coproprietário e já está.
Exato,
E
exato.
isso provavelmente foi o trigger do assassinato. Um mês depois do crime, a polícia põe os cinco detidos à disposição judicial. O juiz decretou que só o Ramon deve ir para a prisão devido à culpabilidade da morte do filho. E agora o que é que tu pensas? Caso cerrado, não?
Sim, não?
Pois não, ainda não.
Oh.
O Ramon está em prisão preventiva. Lembremos que ele uma vez fugiu para o Brasil há anos e por isso está em prisão preventiva. Este tipo de prisão dura 2 anos e no final desse tempo o juiz tem que decidir que se prorroga a preventiva ou não. O juiz decide deixar o Ramon em liberdade ao fim dos 2 anos. Isto porquê? O advogado do Ramon diz ao juiz que não é certo que ele tenha fugido para o Brasil no ano 92. E realmente não foi no ano 92. Ele fugiu para o Brasil, sim, mas não foi no ano que punha na sentença, no auto. Então, um erro técnico foi o que deixou este senhor ficar em liberdade. Ok? Ou seja, uma escritura brilhante do advogado dele, que foi buscar tipo agulhas num palhal para soltar ele. Pronto. O Ramon é solto com a obrigação de apresentar-se nos julgados 2 vezes por mês. A final de junho de 2007, quando já faz 1 ano e algo que está à espera do julgamento em liberdade, o advogado dele adverte às autoridades que o seu cliente está ilocalizável.
Basou para o Brasil outra vez.
Logo a seguir, o juiz ordena aos moços de esquadra, à Guarda Civil e à Polícia Nacional a detenção do Ramon. Surpresa! Não encontrou em parte nenhuma. E agora tenho a dizer que faz 15 anos disto e ainda não o encontraram.
Estás a falar a sério?
Sim. Pior de tudo, sem um autor não há julgamento. Então, o advogado da mãe do David pediu que se pedisse um auto de busca e captura internacional e não nacional.
Exato.
Ou seja, aí já é o primeiro erro. Como é que tu fazes um mandado de busca nacional sabendo que este senhor já fugiu para outro continente
A
anteriormente?
coisa é que logo de início era isso que tinha de ter feito. Não era pedir nacional, era logo internacional.
Claro, mas pronto,
Principalmente com o historial dele de já ter fugido para o Brasil,
exatamente.
do tipo.
Seja no ano 92 ou no 98, dá igual.
Exato, o que for.
O pedido do advogado da mãe do David para que isto acontecesse demorou quase 2 anos para ser atendido. Ou seja, a burocracia é uma merda. E já está. Ponto final. A mãe do David continua a lutar pela justiça do seu filho, juntamente com o advogado que teve com ela todos estes
Tadinha.
anos. O advogado já nem lhe cobra dinheiro. O advogado tem este caso
Pois
com
acredito,
ela.
coitado. Coitado.
A senhora
Coitada desta
morre
mãe.
de medo que o caso prescreva. Os casos em Espanha prescrevem aos 20 anos. Lembremos que faz 15 anos disto. Então, enquanto não houver uma prova nova, os anos estão a contar. O Ramon terá agora à volta de 72, 73 anos.
Nossa Senhora.
No meu caso, a Anita cometeu o crime e fugiu graças a um juiz tonto e a um advogado muito esperto. Devo dizer que foi um caso muito difícil de escutar, porque o que sofreu e sofres também é horrível. Ou seja, tu Eu ouvi a senhora falar, a senhora está numa depressão desde que o filho morreu e ela desde 2019 que não sai de casa.
Que horror.
A única vez que esta senhora sai de casa é para ir para a frente dos julgados protestar para que não fechem o caso do filho dela. Ou seja, eu quando acabei tipo de escrever este caso e tal e de ouvir as entrevistas e tal, fiquei mesmo abatido. Ou seja, é muito triste o que esta senhora tem de passar por causa de um totó chamado Ramon. Ou seja,
Pá, de um grandíssimo otário que, primeiro que tudo, teve a coragem de matar o próprio filho, né? Ai!
exato.
Teve coragem de matar o próprio filho e, pá, da maneira que foi, as voltas que deu, as mentiras que contou. Não, eu nem quero imaginar o coração desta mãe a falar a sério.
Não, não, coitada.
Nossa
Ou seja,
Senhora, que horror!
a senhora realmente, tu ouves a falar e notas que ela não está bem, ela vive numa tristeza constante. Nada, já disse como é que foi que a Canita cometeu no meu caso, cometeu, e nada, tenho muita vontade de escutar o teu caso,
Agora sou eu, exato, pera. Já nem lembrava.
porque, claro, não desiludi, pois não? Eu te prometi que ainda
Não,
vinha
não, não, não,
voltas.
nada, 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 nada.
Ok.
Eu estava à espera assim de um boom, mas não estava à espera que tu me dissesses há 15 anos que ninguém sabe deste homem. Não estava à espera mesmo, juro, juro, juro. Portanto,
É muito triste. Ah, deixa-me só fazer um aponte antes que tu continues.
sim.
Porque é que não há imagens do caso? Não, imagens, não há
Já.
imagens do caso nem notícias. E para que vocês saibam, eu até fui ao website da Interpol, dos Mossos de Esquadra, da Guarda Nacional, da Guarda Civil e da Polícia Nacional a ver os cartéis de buscado. Curiosamente, outro ponto que eu tenho a fazer aqui, este
Não parece.
senhor não está em nenhuma destas listas. Nenhuma.
Essas listas eu acho que também têm tipo um prazo de vida, está a
Pode
ver?
ser,
Também em
sim,
X anos acho que eles saem da lista.
mas eu acho
Mas tipo.
estúpido, porque agora, imagina, tu agora, esse homem, por exemplo, vive aí ao lado da tua casa, tu vês esse homem todos os dias e podias
E não sei
perfeitamente.
que ele.
Claro,
Exato.
entendes?
Isso não
Isso é que é
faz.
estúpido, não haver nenhuma foto que tu possas, pelo menos, ter presente já que o estão a
Identificar a
buscar
pessoa,
para
exato.
encontrá-lo.
Tenho
Mas
um cinto de
pronto,
merda, olha, tipo, não,
exato.
nada. Nossa
É
Senhora, parece.
horroroso. Ok, Catarina, é a tua vez. Conta-me o teu caso, eu não sei nada e estou muito expectante para ver o que é que tu trouxeste, porque é a primeira
Exato.
semana que a Catarina nem sequer me dá pistas de nada do que é que vai fazer.
Verdade, eu não te disse absolutamente nada.
Zero.
Nada, nada, nada. Então é assim, eu vou trazer um caso antiquíssimo. E quando digo antiquíssimo, é tipo 1700 e troco ao passo.
Uau,
Ok?
ok.
Portanto, fui ver. Mas é um caso. Como é que eu ia dizer isto? Portanto, é um caso grande cá em Portugal, ok? Antes de começar a falar do crime em si, eu queria contar-vos uma coisa que existia, portanto, que foi criada em 1498, por volta disso, e era um objeto financiado pelas câmaras. Atenção. Então, era o quê? Era uma coisa chamada a roda dos enjeitados, ou então a roda dos expostos, também pode ser.
Ok.
Então, nesta época, era muito comum em hospitais ou conventos um aparato de madeira cilíndrico, tipo, imagina um barril, embutido na parede, mas era cortado ao meio e giratório. Ou seja, aquilo gira, de um lado da parede não tens nada, do
Claro.
outro lado tá fechado, percebes? E então este aparato, esta roda dos desajeitados servia para quê? Servia para as mães que não criam os filhos. Ou seja, fosse por doença, fosse por vergonha, por relações proibidas ou famílias muito pobres, o que estas mães faziam era colocar os bebés dentro deste barril, viravam o barril, tocavam ao sino. E depois, como isto estava sempre em conventos ou hospitais, havia sempre alguém disponível, uma enfermeira, uma ama, o que fosse, para ir automaticamente dar atenção ao bebé. Ou seja, o bebé tinha ali os cuidados mínimos imediatamente, em vez de ficar ali à espera que
Claro.
aparecesse alguém. Pronto, isto foi uma coisa que estes modelos eram muito famosos na Europa, principalmente em locais católicos. Exato, e acabaram com isto na primeira metade do século XIX. Mas isto era uma coisa muito constante em todo o lado, ok?
Ok.
Agora, entrando no crime, eu vou falar-vos da Luísa de Jesus, que nasceu... De Jesus eu não tenho nada. Nasceu a 10 de dezembro de 1748, em Figueira de Lourvão, Penacova. É o segundo caso que eu vos trago de Penacova, atenção.
É verdade.
Isto é lá ao pé da terra da minha mãe, isto lá para cima é tudo gente louca. Portanto, ela era uma mulher de classe baixa, como os seus pais, e trabalhava como recoveira. Ou seja, ela percorria ali as aldeias todas à volta a comprar e a vender mercadorias.
Ok.
Dos registros que se sabe, como isto é uma coisa muito antiga, né? Daquilo que se sabe, a Luísa teve uma infância normalíssima. Ou seja, normalmente os maus da fita têm traumas de maus tratos e abusos. Ou seja, exato, há uma justificação, entre aspas, para certas atitudes mais psicopatas e não sei o quê. No caso da Luísa, não. Não há qualquer tipo de registro de uma infância pior. Supostamente foi tudo ok, tudo saudável, tudo normal. E acredita-se que ela fez o que fez por motivos monetários. Ou seja, a Casa da Roda de Coimbra, que era um destes edifícios, um destes conventos que tinha esse aparato de madeira, chamava-se mesmo a Casa da Roda. Nessa casa eram abandonadas cerca de 200 crianças por ano.
Uau, ok.
Exato. E a Casa da Roda tentava sempre incentivar a população a adotar crianças, né? Porque eles queriam era que as crianças tivessem famílias, né?
Claro.
Para os pobres bebés. E então, como incentivo para a população adotar, ofereciam 600 réis, que hoje em dia é menos de 5 cêntimos, só para terem uma ideia.
Uau!
Exato. Ofereciam também um enxoval e meio metro de tecido grosso de algodão, o que naquela altura valia que era uma coisa doida, o algodão puro, né? Como o trabalho da Luísa era andar a visitar muitas aldeias, muitas casas, conhecer muita gente e tal, era assim que a Luísa ia até à casa de Coimbra buscar bebés. Ora, o que é que ela fazia? Vocês vejam bem, este foi, vou dizer mesmo assim, foi foda, este foi foda, ok? Como é que ela fazia isto? Então, a Luísa ia até à casa da roda e, em nome de outras pessoas, ou seja, a pedido de outras pessoas, ela adotava os bebés. Ela ia lá, dava nomes falsos, moradas falsas, uhum. E como tinha uma grande confiança com a ama principal da Casa da Roda, que era a Margarida Joaquina, e com a diretora da Casa da Roda, que era a Leocádia Maria da Conceição, como tinham grande confiança umas com as outras, a malta lá da Casa da Roda nunca desconfiou que a Luísa estivesse a mentir ou que tivesse a dar dados errados. Inclusive, o advogado Pascoal Luís Ferreira da Silva, que era o responsável por registar as certidões de nascimento de todos os bebés, uhum, no cartório, nunca foi sequer confirmar se os dados que a Luísa dava eram mentira ou não. Ou seja, sempre acreditaram, tipo, olha, chama-se Gertrudes Maria e quer um bebê de um mês. E tá, toma o bebê e toma as coisas que vêm com o bebê. Ao todo, sabe-se que ela adotou 34 bebés nesta casa. Ou seja, para eles lá para a casa, a senhora Dona Luísa parecia uma Madre Teresa de Calcutá, né? Porque andava ali, pegava o bebê e levava para famílias e não sei o quê. Mas esta mulher era a morte em pessoa. Assim que ela tinha o bebê nos braços e os bens que vinham com o bebê, ela asfixiava os bebés com as próprias mãos. Ela apertava-lhes o pescoço até eles morrerem. Depois seguia em direção ao Monte Arroio, que era ali a uns metros da Casa da Roda, e enterrava os corpos. Muitas vezes chegou a levar os corpos até casa, desmembrava-os, guardava-os em potes e depois guardava os potes ou debaixo da palha ou buracos no chão.
Uau, ok.
É pesado, este é pesadão. Porque são bebés e pá, olha. Diz-se que foi no dia 1 de abril de 1772, que uma freira de Monte Arroio, ou seja, onde ela enterrava os corpos, uhum, Angélica Maria, tropeçou num cadáver mal enterrado. Agora, imagina bem o que é. Tu estás a andar na rua e tropeças num braço ou num pé de uma criança que,
exato,
está enterrada. Epá, é isto. Nossa Senhora, olha. Era extremamente visível que a criança tinha sido estrangulada. Isto levou a várias escavações na área e foram encontrados mais dois corpos visivelmente estrangulados também. Uf. A Luísa foi logo a primeira suspeita, né? Afinal tinha adotado uma catrefada de putos, né?
Claro.
E, após vários interrogatórios, dia 6 de abril, confessou, com toda a frieza do mundo, sim, senhora, matei três bebés.
Ok, três bebés.
Ainda nas escavações de Monte Arroio, foram descobertos mais 15 corpos.
Uau.
Ok? Dia 18 de abril, a Luísa confessou ter matado 7 crianças. Ou seja, foram encontrados 15 corpos, mas ela só confessou 7.
Ok.
Depois, mais tarde, já confessou 9, mas disse que não foi responsável por mais nenhuma delas. Nisto, eles, pronto, isto não bate a bota com a perdigota, eles avançaram com as buscas para a casa da Luísa, onde encontraram mais 18 corpos,
Ou
10
seja, é que ainda por
enterrados.
cima era porca, porque vivia ali no meio dos cadáveres, tio. Fuck.
10 estavam enterrados e 8 estavam desmembrados e guardados em potes. Ok?
Que asco.
18 mais 15 dá 33. Mas nos registros da Casa da Roda ela adotou 34.
Claro.
Ou seja, faltava aqui um corpo que nunca se soube onde estava. Ela nunca assumiu onde estava o corpo desta criança, até porque, mesmo tendo sido encontrados 33 corpos, a Luísa só confessou ter matado 28 crianças. Ela não falou dos outros pobres coitados.
Bom, mas aquela também
O que é ridículo.
já não levava um bom track record, né? Porque primeiro 5, depois 7, depois 9, depois já 15. Ou seja,
Exato.
mais um menos um, carinho.
Assim, já que eu vou confessar os 28,
Exato.
ao menos, olha, confesso já os 33 todos, a pena ia ser a mesma. A pena
Obviamente.
ia ser a mesma. Ainda para mais naquela altura, a pena ia ser exatamente a mesma. Então, a diretora da casa, a Leocádia Maria da Conceição, e a ama, a Margarida Joaquina, foram presas também por o que hoje em dia se chamaria negligência criminosa, só que acabaram por ser libertadas logo a seguir, porque não havia nada que as ligasse diretamente aos
Claro.
assassinatos das crianças. Da mesma maneira que o advogado, o Pascoal Luís Ferreira da Silva, também foi preso, mas esse alegou mesmo nas investigações que os dados que fornecidos pela Luísa eram verídicos, apesar de ele nunca sequer os ter ido verificar.
Claro.
Ou seja, teve preso ali durante um tempo, mas depois também foi solto porque também nem nada ligava diretamente. Ou seja, vê bem a manipulação desta miúda, porque ela era uma miúda. Ela tinha 20 e poucos anos. A pena dela foi dada, ela tinha tipo 22, 23 anos, portanto ela fez isto tipo nos seus inícios de 20, estás a
Exato.
ver? Ela era muito boa para fazer com que toda a gente acreditasse nela, nunca ninguém desconfiou. Ela enganou muito bem a malta. Dia 1 de julho, a Luísa teve a sua sentença. Os juízes disseram que no nosso país nunca se viu um monstro de coração tão perverso e corrompido. O que eu concordo
E com
completamente.
razão, exato.
Então, a sentença dela foi percorrer as ruas com uma corda no pescoço e, enquanto fazia o percurso pela rua abaixo, os seus crimes eram lidos em voz alta para atiçar a população. Ou seja,
Hostia.
estava toda a gente ali, né? Tipo, a picar, né? Que é para ficarem,
Muito,
tipo,
muito Game of
acendam as
Thrones isso,
tochas, como
né?
diz o Shrek, estás a ver? Pronto, foi queimada com uma tenaz em brasa, amputaram-lhe as mãos, porque ao fazê-la, ou seja, ao fazê-la percorrer as ruas, ela tinha uma corda no pescoço e as mãos atadas.
Claro.
Depois queimaram-na com uma tenaz, amputaram-lhe as mãos, mataram-na no garrote e depois o seu cadáver foi queimado em praça pública.
Uau.
Ou seja, esta mulher foi completamente excomungada e humilhada até depois de morta, porque foi tudo feito publicamente ali em frente a toda a gente.
Exato, exato.
E foi bem merecido.
Bom, e torturada um quanto basta.
O que foi bem merecido, porque ela torturou, sabe, pronto,
Claro, claro.
34 crianças, não é? Portanto, isto foi. Pá, foi pesadão, foi pesadão. Não há muito mais informações sobre ela, portanto, isto é um caso de 1770 e tal. Há desenhos de como acham que seria a cara dela. Eu posso deixar aqui uma imagem depois para verem. mas pronto, é as informações que se sabe, nunca se soube o que aconteceu àquele corpo. Ela morreu, não é? Portanto, neste caso, a minha Anita é completamente culpada. E deixem-me dizer-vos que foi a última mulher em Portugal a ter uma pena de morte por enforcamento e foi considerada a primeira serial killer de Portugal.
Olé, já, pronto, ok. Primeiro serial killer, uma mulher. É, olha uma
Primeira
coisa
serial killer de
curiosa.
Portugal é uma mulher.
Tanto o teu caso como o meu é sobre gente que matou alguém para fazer dinheiro, por causa de dinheiro.
Exatamente.
Vês?
Só para a gente ter uma ideia do que é que o dinheiro faz realmente à cabeça das pessoas, porque dá-nos aqui
Totalmente, é?
esquece, dá-nos uma volta e
Madre mía.
é isso mesmo. Pronto, olha, o meu caso ficou por aqui. Espero que tenhas gostado.
Hombre, sim. Eu
Foi
adoro quando a gente
forte.
consegue buscar coisas destas, tipo, lá bem atrás, porque sem dúvida muita investigação do tipo para ter a história completa. E são casos que, tipo, hoje se
É
calhar já não eram
preciso.
tão iguais, mas que os motivos continuam a ser os mesmos. Ou seja, gosto bastante deste tipo de casos.
A
Sim.
coisa é essa, porque a gente, ao ter estes casos assim muito mais antigos, conseguimos perceber que a mentalidade do ser humano não mudou assim tanto.
Não.
Porque sem 1700 e não sei quantos, a única, o mais importante deste mundo para toda a gente é sempre o financeiro.
Exato, quase sempre.
Toda a gente faz tudo por motivos de dinheiro. É bem triste, é super triste. Mas pronto, chegámos ao fim do nosso capítulo. Eu espero que tenham, esperamos os dois, que tenham
Claro.
gostado e que continuem a acompanhar-nos sempre, todas as semanas, todas as quintas-feiras. Se ainda não nos seguem, venham seguir-nos no YouTube, no Spotify, no Instagram, na rua não, por favor, por amor de
Não,
Deus.
medo. E sim, pois já tenho vontade que seja a próxima quinta-feira, não? Eu, sem dúvida que tenho. Nós, claro, obviamente.
Yes.
É, deem muito amor, muito love no nosso podcast e nas redes sociais. Compartilhem muito, que assim, seguro, 100% certeza, que Deus tem um lugar para vocês no céu, se vocês fazem isso.
Exatamente, exatamente. Assim, nós temos contrato que se vocês partilharem e fizerem os perlimpimpins todos, como eu costumo dizer, está lá um lugarzinho para vocês, tá? Não se preocupem.
Correto.
Mas pronto, agora vamos despedir-nos como deve ser.
Aí
Pedro.
va. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare.
He dicho, caso cerrado. Vemo-nos
¡Yas!
próxima quinta-feira.
Besito, gente guapa. ¡Mua, mua, mua, mua!
Tempo que passou não volta mais a recordar. Em um carro te vejo acenar. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada. Vais partir, vais partir, vais partir.